Amém? E o tema que nós falamos aqui a semana passada foi: pare de murmurar e comece a orar. Fala aí para o teu irmão isso. Fala para ele. Isso, que bonitinho. Eita, isso é confronto, né? Não? Isso é o poder do confronto da palavra. Queridos, olha só. Eu falei para Jesus hoje que ele precisa me dar muita graça para falar sobre esse assunto, né? Porque eu estou pegando para mim, viu, gente? E quanto mais conhecimento da palavra, revelação que você tem, mais profundidade e responsabilidade de viver essa palavra é maior. Eu estou falando para você também. Quanto mais você ouve da palavra, mais responsabilidade você tem de praticar. Porque você vai sair daqui e falar: eu não sabia. Não, irmão. Nós vamos dar conta para Deus de todas as nossas palavras que nós falamos. E vamos dar conta para Deus daquilo que nós ouvimos e também não praticamos. Então, nós temos em Deus, eu vejo que Deus tem nos dado muitas oportunidades. Não só oportunidades na vida secular, mas tem nos dado muitas oportunidades de nos envolver com Ele. De ser essa pessoa que nós acabamos de orar. De nos envolver, nos entregarmos para Ele. As circunstâncias, ainda que sejam adversas e contrárias, vai nos impulsionar a nos levar a chegar mais perto de Deus. O propósito de Deus com as nossas lutas, dentro das nossas lutas, muitas vezes Ele nos empurra para a luta, para que a gente se aprofunde mais na verdade e na revelação e na intimidade. Porque nós temos por tendência ir para a zona de conforto. Quem é que quer saber de prova? Ninguém, irmão. O povo não quer de prova, não. O povo quer passar pela, quer ter a bênção, mas não quer ser provado. Mas não existe isso. São leis e princípios espirituais. A quem muito é dado, muito é cobrado. A provação vem para produzir edificação. É bíblico. Amém? E também Deus tem nos dado tantos livramentos. Tantos livramentos. Eu vi uma reportagem outro dia de um homem que estava numa calçada, perdido. Ele tinha uma mochila nas costas, mas parecia que ele estava inquieto, ele não sabia para onde ir. E de repente ele foi na calçada, depois ele voltou. Quando ele voltou de novo, veio um carro e entrou dentro do posto e pegou exatamente o lugar onde ele estava. Isso são os livramentos de Deus. Aqueles livramentos que você fala assim, não sei você, né? Mas de vez em quando, eu sou uma pessoa, já expliquei aqui, eu tenho muita dificuldade de não me perder. Eu tenho uma amiga que, quando ela dirige para um lugar que ela não conhece, ela se perde. Então, eu, como fui criada na roça, não tenho problema para não me perder, porque me jogavam lá e falavam assim: arruma o caminho de casa. E eu tinha que chegar no lugar certo. Então, de repente, você está na rua, ou dirigindo. Aí o seu GPS, o Waze, te joga no lugar nada a ver. E a tendência é reclamar: como assim, gente? Eu queria ir para um lugar, o abençoado do GPS me levou para outro. E aí a gente já começa a murmurar sem entender que depois daquele momento Deus poderia estar te dando um livramento. Daqui a pouco você vê uma reportagem que daquele lugar houve um acidente, houve um tiroteio. E Deus está dando livramento para a gente. Mas a gente murmura até pelos livramentos que Deus nos dá. Mas nessa noite, irmã, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos trouxe aqui, e a você que está em casa. O propósito dessa pregação não é para colocar peso sobre você, mas é que você não entre o ano novo de novo com esse negócio da murmuração. O propósito dessa ministração é para que você se acerte com Deus, se acerte com a sua vida, faça uma conexão com você mesma, interiorize os seus pensamentos e as suas falas, os seus comportamentos, para que você não comece tudo de novo e fique retido a sua bênção por causa do pecado da murmuração, porque murmuração é pecado. Então, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, eu queria muito que você não fosse apenas um ouvinte, mas que você prestasse bem atenção e que permitisse que o Espírito Santo escrevesse na tal do seu coração a mensagem que Deus continua falando com você nesse lugar. Para quando você estiver andando na rua e acontecer, você tropeçar lá, tropeçar e machucar o dedo, você não murmurar. Você dá glória. Mas é difícil ficar sem murmurar? É, mas não é impossível. E é porque isso depende de um treinamento psicológico e comportamental. Se você deixar que essa palavra entre no seu coração e marcar o seu espírito, eu te asseguro que Deus vai mudar a tua história, vai mudar a minha, porque eu estou pregando para mim. Deus tem me tratado muito nessa área. Muito. Porque a gente considera, chega um momento da nossa vida que a murmuração passa a ser comum. É tão normal murmurar. Eu falei aqui a semana passada que o crente, ele ora faz um tipo de oração, ele ora e murmura pela mesma coisa que ele orou. E o Espírito Santo manda dizer para você que não há conexão, não há ligação, não há junção, não tem bênção no momento que você ora por algo para que Deus queira te dar, e daqui a pouco você murmura pelo meu problema. Ele diz: uau, eu não estou nesse negócio. Porque quando ele começa a agir ou querer agir sobre a sua oração, nós entramos numa impaciência e murmuramos contra aquilo que a gente pediu a Deus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você está aqui para aprender. Existem coisas na nossa vida, irmão, que Deus nos deu livramento. Muitos livramentos. Tem coisas que você nem viu. Talvez hoje você vindo para a igreja. O fato de você ter ido virado pela direita e foi pela esquerda é porque talvez ali tivesse algo que Deus está te dando livramento por isso. Mas mesmo assim a gente murmura. De repente algumas coisas acontecem e a gente não compreende. Mas depois a gente vai entender: nossa, agora passa um ano, dois, ou às vezes meses, a gente vai entender a razão de todas as coisas. Tem coisas, irmão, que acontecem na nossa vida que não é para a gente entender naquela hora. Mas a gente tem a percepção para entender depois. Se Deus permitir que você compreenda. Eu vou falar uma coisa para você. Por muito tempo eu murmurei alguns anos atrás. Quando eu falava para Deus: até quando? Sabe até quando? Você não fala isso, eu falava. Hoje não fala mais não. Até quando, Deus? É como se você pegasse Deus na parede, colocasse na parede e falasse assim: escuta aqui, você não age mais como antigamente? Perguntar para Deus até quando é você confrontar Deus, gente. Isso não pode. Você não pode perguntar para Deus até quando. E eu ficava para Deus: até quando? O Senhor está demorando demais. Até quando? O Senhor está demorando demais. E aquilo se tornava um peso muito grande. Eu compartilhei um pouco sobre isso aqui. E quando Deus me ensinou, usou uma metáfora, sei que eu posso dizer isso, até mundana. Ele me fez ver lá no começo da minha conversão. Eu gostava muito das músicas do Roberto Carlos. Eu era muito da música, né? E aí eu achava que ia ser cantora, viu, gente? Sempre achei que ia ser cantora, Dani. Não sei tanto que tirei isso. Mas eu achava que ia ganhar bastante alma para Jesus cantando. Graças a Deus que eu não canto. Não, ninguém cai nessa igreja. E aí, eu estava um dia e o Senhor disse assim: escuta, você não gosta desse lá atrás, viu, gente? Esse senhor gostava, né? Das músicas desse cidadão. Então, lembra daquela música, presta atenção. Lembra daquela música, conte ao menos até três, se precisar, conte outra vez? Jesus, o que é que tem isso? Então, quando você for murmurar, dá três glórias. Glória, glória, glória. Dá glória, dá glória. Em vez de você reclamar, dá glória. Para de cantar essa coisa feia e começa a dar glória. Porque, na verdade, essas circunstâncias, essas situações, irmão, eu falo que atrapalha a ação de Deus na nossa vida. Tem muita gente que está com bênçãos retidas. Estava, porque nessa noite Deus vai liberar, amém? Porque os murmuradores ficaram todo mundo em casa, ninguém veio. Por conta da oração desconexa, torta, contrária do que está orando. Ora uma coisa e murmura contra essa situação que você orou. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 14. Desculpa. Filipenses capítulo 2. Vamos para o versículo 14. Eu quero muito, e eu sei que Deus quer muito mais, que nessa noite você saia daqui liberto. Porque é um processo, tá bom? É um processo gradativo, dia a dia, você aprender a se libertar desse espírito maligno da murmuração. Filipenses 2, capítulo 14. Façam tudo sem queixas. Algumas versões está escrito sem murmuração, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Leve uma vida pura e implacável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apegue-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta para Deus. Eu quero que todos vocês participem dessa alegria, se alegrem-se como eu me alegrarei. Façam tudo sem murmurar. Ah, irmão, dá um glória aí, vai, merece. Uau, ô Deus, Jeová de guerra. É, o capeta saiu correndo com essa. E nem discussões. Para que ninguém acuse vocês de uma posição errada de crente. Queridos, você sabe que o povo que estava saindo do Egito para entrar na cidade que o Senhor havia prometido, a palavra de Deus fala que eles pecaram muito. Mas o pecado mais avassalador, essa é a palavra, e terrível, e grave, que feriu o coração de Deus, foi a murmuração. De tudo que eles fizeram, a razão pela qual ficaram rodando, para chegar num lugar tão próximo dele, porque a murmuração é isso, viu? Quando você murmura, você perde o rumo, você perde o foco. Perder o foco, e isso foi o que mais feriu o coração de Deus. A ponto, a murmuração foi tão terrível, e nós não vamos relatar a história, mas vamos a ponto de pressionar, porque a murmuração, ela acaba pressionando ou a você ou o outro, ou o outro te pressionar pela murmuração. Muitas pessoas tomam decisões erradas, ou pecam, se tornam descontentes, amargas e tristes, por conta da murmuração, porque é um sentimento ruim. E a palavra de Deus diz que esse líder, chamado Arão, que nós vamos ler daqui a pouco, este homem líder, por causa de uma pressão psicológica na murmuração, ele tomou uma decisão errada. Porque é assim que acontece com a gente. Ah, em vez de estar falando demais, quer saber? Vou fazer mesmo. Só, pelo menos assim, eu não preciso estar escutando essa pessoa falar. Aí eu me decido. Aí toma a decisão precipitada e perde o foco. Quando Deus, na verdade, está esperando o momento exato para derramar a bênção, para dar a vitória. Mas o espírito maligno da murmuração levanta alguém. Ouça isso, gente. Isso é muito sério. Para poder deixar você descontente, e você tomar atitudes que abrem um portal para Satanás entrar. E você sabe onde é que ele ataca? Nas emoções. Êxodo capítulo 32. Corre lá para o comecinho da sua Bíblia. Eu espero que em nome de Jesus, nós vamos entrar um ano na bênção. Em nome de Jesus Cristo. A pressão das pessoas nos levam, muitas vezes, a mudar a rota do que Deus tem para nós. Olha só. Quando o povo, preste bem atenção nessa mensagem, o que faz a murmuração e o descontentamento? Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência. Eu estou lendo essa versão porque ela é muito legal, mais fácil para entender. Faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Isso aqui é uma murmuração, tá? Uma reclamação. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tira as argolas de ouro e das orelhas das suas mulheres e dos seus filhos e suas filhas e tragam para mim. E todos tiraram as argolas de ouro e o levaram a Arão. Ele recebeu o ouro e derreteu e trabalhou nele, dando-lhe uma forma de bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, esses são os deuses que tiraram da terra do Egito, que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá festa para o Senhor. Ó, que loucura. No dia seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Eis aí um homem, um líder, influenciado e pressionado pelo espírito de murmuração para tirar o foco e o propósito e a glória de um Deus vivo. É assim que Satanás faz comigo e com você quando nós o vigiamos. A pressão psicológica, a pressão emocional, a pressa de ter as coisas, a murmuração começa a nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Ele disse: escuta, este homem está demorando demais. Até agora não aconteceu sua bênção. Até quando, Jesus? Eu não me casei até agora. Não, eu não, estou falando o povo que fala, né? Até quando meu dinheiro não vai dando? Olha aí tal pessoa. Olha esse crente. E por aí vai. Esse espírito de murmuração nos apodera, irmão, infelizmente, de nós que somos cristãos. E a murmuração, ela vem com uma sugestão. Alguém vem sugerindo alguma coisa. E eles falam: escuta, ele está demorando muito. Mãos, esse povo tinha uma promessa, você tem uma promessa, eu tenho uma promessa. E independente da demora ou da espera, a promessa de Deus vai se cumprir. Em nome de Jesus. Ele falou: escuta, está demorando demais. E esse homem fraco na fé, porque ele era um líder que foi influenciado por uma força opressora e aderiu mudar o foco e o propósito de Deus por causa de uma pessoa do povo. Ei, talvez você esteja aqui essa noite, e você que está em casa, esteja sofrendo isso. Mas Deus manda te falar: fica no teu lugar. Não ceda. Por mais desconfortável que você esteja, o Senhor manda te dizer: não ceda na pressão e nem murmure. Porque o Senhor tem bênção para você. Porque o inimigo conseguiu o que ele queria. Porque quando o bezerro de ouro foi construído, a idolatria chegou, eles disseram: ó Israel, esses são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Mudou o foco completamente. E depois você chega em casa, você lê o final dessa história para ver o que foi que Deus fez. E essa, com este povo, a ira de Deus foi muito grande. O propósito de Deus é mudar a nossa história. É mudar o nosso foco. E o diabo nos leva a esquecer da promessa quando nós começamos a murmurar. Em nome de Jesus, nessa noite, não se permita que o inimigo venha nocautear você, porque aqui, queridos, foi um arrastão do inferno. A legião do Satan do inferno veio contra este homem e contra este povo. E no meio de uma murmuração, de uma reclamação, da pressão, mãos, duas coisas. Não, você não pode ceder. Amém? Se você tem convicção que você tem um chamado, que Deus tem propósito na sua vida, que você tem algo com Deus, não fica pensando que o diabo vai ficar de braço cruzado, não, que ele não vai. Oh, esse cliente aqui, ó, que estava lá no mundo, fazia o que eu queria, mas agora, olha só, vamos dar um jeito aí de tirar ele desse negócio. Olha só, ouça uma palavra de Deus para você, de todas. As lutas que eu e você já vencemos, Satanás não vai me mexer com elas. Nós já vencemos. Você sabe que naquele lá você não cai mais. Você já venceu aquele negócio. Agora tem lutas que não são vencidas. Que a gente ainda não venceu. E sabe quais são essas lutas que nós, muitas vezes nós ainda não vencemos? É aquele negócio que a gente gostava quando estava lá no mundo. É aquele sentimento, aquele comportamento quando a gente estava lá no mundo. E ele sabe que nós não vencemos ainda tudo. E ele vai tentar exatamente naquela luta, naquela fragilidade tua, que ele sabe que você ainda não venceu. Que você está lutando para vencer esse negócio. E aí você murmura, até quando? Até quando? Preste atenção. Deus te ama e o propósito do Senhor é que você não entre esse ano novo com esse mesmo problema. Para que você seja liberado. Abra sua Bíblia e olha alerta. Em 1 Coríntios capítulo 10. Vai lá para o finalzinho. E aqui o Senhor nos alerta com essa palavra. No versículo 10. Olha só, queridos, parece simples o que está se falando aqui. Eu te asseguro que isso é muito grave e muito sério. Murmuração fere o coração de Deus. Não se queixe, ouça, não murmurem. Como alguns deles se queixaram ou murmuraram. E foram destruídos pelo anjo da morte. Olha o conselho. Essas coisas que aconteceram a eles, e está falando do povo do Egito, sobre a idolatria, a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós. Amém, igreja? Que vivemos nos fins dos tempos. Tudo isso aconteceu e está sendo relatado aqui, a palavra de Deus relata, para que, é o que Deus está falando, para que nós não venhamos cair na mesma tentação. Ele está dizendo, escuta, eu vim aqui essa noite da parte do Espírito Santo dizer para você que o Senhor está falando, não se queixe, porque foram destruídos e até morreram, porque se queixaram, mas vocês têm aí um exemplo deste do povo de Israel, uma advertência para que vocês, nem você e eu, façamos igual. E murmuração é um espírito maligno. Deixa eu te falar uma coisa. Todo sentimento, comportamento que nós temos negativo que não tem validação da palavra de Deus, que não tem fundamento bíblico, todo comportamento, toda atitude que nós temos, que não tem uma base bíblica, que não afere essa palavra, só tem duas razões. Uma é carne e a outra é demônio. Os comportamentos errados que a gente tem, às vezes é carne, a pessoa não quer mudar. Pô, e carne a gente não expulsa, a gente controla. Amém? Demônio sim. Porque tem gente que ela decide ser ruim e ela é ruim e acabou. Mas você fica querendo expulsar demônio de gente que é ruim, que é má. É carne. Entende? Mas tem pessoas que têm um comportamento de ira, de ruindade. É um cão que está agindo lá. Então, a murmuração não é diferente. Isso não é de Deus. A Bíblia fala que o povo, Deus ficou tão irado, ele mandou matar o povo por causa da murmuração. Entende? Então, esses comportamentos, não estou falando que você está endemoniado, pelo amor de Deus. É influenciado por forças espirituais que nos levam a roubar, e querem nos roubar o que Deus tem para nós. E de repente perdeu o foco da tua oração, daquilo que Deus tem para a tua vida, como esse povo perderam. Um homem debaixo de uma pressão, conhecendo Deus, estava ali por uma promessa. Mas tinha os descontentes. Não, tem sempre descontente em algum lugar, viu? O murmurador, ele é sinalizado aonde você chega. Onde tem murmurador, tem confusão, tem descontentamento. O cara é amargo, não está contente com nada, critica tudo que você faz. Ele acha que ele é o bom, o dele é o melhor. Se está frio, ele está reclamando. Se está calor, se a comida está boa, ele reclama que está boa. É terrível. É um veneno, um antídoto terrível que contamina o ambiente. Por isso que ele fala que as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós a diferença. Em nome de Jesus. E sabe, uma outra situação da murmuração, eu quero concluir essa mensagem hoje, são as consequências drásticas que ela pode trazer para mim e para você. Porque o murmurador, ele fala demais. E às vezes toma decisões e atitudes, como eu falei aqui agora, que não tem caminho de volta. A bagaceira vai ser tanta, que fala, o que eu fiz? Tomou decisão errada por causa da pressão de alguém ou porque murmura. Essa semana eu ouvi alguma coisa em algum lugar assim, que o homem estava indo embora de casa, estava separando da mulher por uma razão. Não foi aqui na igreja não, foi em algum lugar que eu escutei, porque ela murmurava demais. Estava indo embora de casa. Não aguento mais a mulher. Ele não queria voltar para casa, porque quando ele pensava ir para casa, ele ia dar de cara com a murmuradora. E ele tinha tido dias difíceis no trabalho, e quando ele chegava em casa, estava lá um caminhão de problemas para ela despejar na vida daquele homem. Ele disse, não aguento mais. O Satanás não presta para nada. Bota uma pombagira no caminho de um homem desse. E aí a mulher só elogia o cara. Você é o melhor cara. Ah, minha mulher fala demais. Ah, você, não, você é uma benção. Não, você é demais. Tudo mentira. Porque o diabo tem que fazer o papel dele. Ele precisa fazer o papel dele. E olha que ele faz bem. Muito bem. Quando ele quer fazer um ataque. E outra coisa, ele é sutil. Quando nós temos conhecimento da verdade, irmão, tu pensa que o diabo vai chegar lá e falar assim, olha, eu vim aqui dizer que eu sou o seu capeta. E eu vim aqui falar para você que eu vou tirar você desse emprego. Eu vou botar você para brigar com sua... Ele não vai faz isso com sua esposa? Você olha, eu vou arrumar um... Não. Ele entra sorrateiramente. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que vigiar, gente. Porque ele vem sorrateiramente. E a gente começa a comer as bolotas do infeliz. Por coisas que a gente considera que é simples, murmurar é uma coisa que todo mundo faz. Bom, não estou falando que você tem que ser aquele crente ou eu santo. Não, tem momentos na nossa vida que você não tem vontade de murmurar, você tem vontade de dar. Não é não? Mas quando você está com o coração inflamado, pior ainda. Você sabia que tem gente que é especialista em inflamar o coração da gente? O abençoado está com o coração inflamado, não inflama o teu. Aí você vai começar a fazer parte do negócio. Daqui a pouco você está com o coração doente. E não sabe por quê. Porque tem uma erva daninha do Satanás ali, ó, caminhando. Abra sua Bíblia em Números capítulo 20, que eu preciso concluir essa mensagem. E nós vamos ver por que que Moisés, um homem, ó, amigão de Deus. Eu falo que esse homem aí é o máximo, assim, em termos de relacionamento com Deus. Por que que esse homem, com tanta autoridade, relacionamento com Deus íntimo, um homem que tinha uma, falava face a face com Deus. Gente, deixa eu fazer um quadro aqui. Você que está em casa. Face a face com Deus. Ouvia a voz de Deus. E de repente, no momento de tomar posse da promessa. Gente, abortou um plano de Deus por causa da murmuração. Vamos lá. Versículo 1. No primeiro mês do ano, de toda a congregação chegou no deserto de Zin, acampou em Cádiz. Enquanto estava lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés. Ó, o murmurador, sempre tem. E Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivesse morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até esse deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obriga a sair do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível, gente, lugar que Deus estava preparando? Essa terra não tem cereais, nem figo, nem uvas, nem romã, nem água para beber. Mas Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro e se prostraram o rosto em terra. Então, a presença gloriosa do Senhor lhe apareceu e o Senhor disse a Moisés: você e Arão, pegue a vara e reúne todo o povo. Enquanto eles observavam, fale aquela rocha e dali dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor. Olha onde ficava essa vara, gente. Em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. E olha o que esse homem fez. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Imagina a raiva que ele não estava. A murmuração já tinha deixado ele zureta. Você também tinha ficado. Raça de fibra, povo murmurador, quer saber de uma coisa? Presta atenção. Será que é desta rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha duas vezes com a vara e jorrou muita água. E assim toda a comunidade, todos os animais beberam até a sede, matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhe dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali mostrou a sua santidade entre eles. E é desse jeito que o inimigo levanta, quando ele quer tirar teu foco. A palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem. Mãe, a gente não tem tempo. E eu fui estudar sobre essa vara de Arão e não a vara de Moisés. Por que que Deus falou assim: olha, você vai pegar essa vara que está aqui na minha frente, perto da arca. Você não vai bater a rocha com sua vara. Quando Davi quis construir o templo do Senhor, Jesus, Deus falou para ele: você não. Você matou tanta gente, a sua mão está suja, disse, tem sangue demais. A sua descendência vai construir o meu templo. Aqui, Deus falou para ele: você vai lá perto da arca, pegue uma vara de Arão que está lá. E vocês, por favor, depois, se vocês quiserem ver sobre isso, acho que é em Número capítulo 17 que fala sobre isso. Eu até anotei aqui, sobre a vara de Arão. E vá até a rocha e fale com ela. Mas, amigo, irmão, o homem cheio de pressão já chegou chegando. Eu também falei a mesma coisa, viu, gente? Vocês querem água mesmo, é? Pera aí. Epa, epa, toma, bebe água. Povo besta, rebelde. Tá bom, Jesus? É assim que tem que ser, não? Murmuraram no meu ouvido, falaram o tempo todo, reclamando toda hora, não aguento mais. Irmão, tu é a mesma coisa e eu também. Jesus, Deus falou, mas cura aí. Pois tu não vai entrar na terra. Eu não mandei tu fazer isso. Mas você sabe por quê, irmão? E aí eu quero concluir a minha pregação e dizer: sabe o que comanda para Deus? É o teu coração. Essa expressão de ira, de descontentamento, tirou ele do foco. Preste atenção. Todas as vezes que você for falar, todas as vezes que você estiver descontente, pelo amor de Deus, pare e fale primeiro com você e veja como está o teu coração, para você soltar o negócio que você quer soltar. Porque se não faz isso, faz besteira. Deus falou: escuta, eu não andei você bater em rocha. Mas a motivação do coração desse homem, a forma que ele se expressou, foi tão agressiva. Porque os murmuradores desfocaram Moisés daquilo que Deus tinha falado para ele. Rebelde. Estava com raiva. E olha que diz que esse homem era manso, a Bíblia fala. Imagina eu que sou fleumática. Mas só quem pode fazer essa mudança em nós é o Espírito Santo. Não tem caminho para nós. Tem saída. E hoje, para acabar de completar tudo, Jesus me deu uma palavra. Fazendo a minha devocional, que eu queria entrar debaixo da cama. Mas abre aí, que eu não vou ficar com esse negócio sozinho, vocês também vão ter que aprender comigo. Eu? Abre o livro de Provérbios 19, que o culto já está acabando, que não vai dar para terminar tudo. Mas eu acredito que o que tu ouviu eu aqui foi o suficiente para botar a casa em ordem, não? É. Olha que hoje eu estava fazendo a minha devocional e eu decorei esse versículo. E vou pendurar na porta da minha geladeira. Provérbios 19. Ai, Jesus. Versículo 11. Eu não tinha preparado essa mensagem ainda. Mas olha Deus me ensinando, vai ensinar você também. Olha como é que está na minha versão. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. O sensato, o equilibrado, não perde a calma na hora do confronto, na hora de ser cutucado. Mas ele conquista respeito quando ele ignora as ofensas e as murmurações. É isso que Deus quer de nós. Mano, não contendo. Mano, por que a gente tem mania de querer convencer o outro que você está certo? Ele não quer entender. Porque tem gente que quer convencer o outro que você está certo. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa convencer. Deixa que o Espírito Santo convence. que a gente tem que querer impor, dizer, não, eu estou certo? Para ganhar na fita? Para não sair sem a razão? Bobeira, meu irmão. Você é besteira, você só vai pecar. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, tenha equilíbrio. Porque isso, você perde o equilíbrio, você começa a ficar azedo, azedo o casamento, azedo a sua vida, azedo o seu ministério, azedo as pessoas. Quando você chega, lá vem o manto da murmuração, não é assim não? Ó, já vai murmurar. Eu sei porque eu fui muito tratada nessa área, ainda estou sendo ainda. Este homem, Moisés, manso, por conta de uma pressão de pessoas, Deus falou, filho, é só para falar, não é para bater não. Mas a coisa já está aqui. Sabe aquele negócio? Não aguento mais, já estou por aqui. A hora que eu encontrar, uhul, eu vou jogar tudo para fora. Faz isso não, meu filho, não faz não. A murmuração te leva a ter comportamentos indesejáveis e tem consequência séria. Você não cresce em Deus, você não desenvolve a sua vida espiritual. Você não consegue desenvolver uma relação saudável com o Senhor. E o que Deus quer é o que a gente acabou de ler aqui em Filipenses 4. Você não precisa abrir. Apegue-se firmemente à mensagem da vida. Porque você precisa se apresentar como homens e mulheres inculpáveis, brilhando, resplandecendo neste mundo cheio de corrupção. Esse é o segredo. Amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós podemos falar sim, ou colocar os nossos descontentamentos para fora. Mas sabe qual é a diferença? É a forma. Já viu uma pessoa falar assim, eu estou em paz com Deus, mas não está coisa nenhuma. Está fulminando. Ah, a pessoa me falou um monte de coisa, mas eu fiquei na minha, que é mentira, porque lá dentro está estourando. Porque o coração é que Deus vê. A atitude de Moisés, de ele perder a promessa, foi por causa do sentimento. E não de uma atitude só. O sentimento nos leva, quando ele não é reflexivo, quando você não para, peraí, o que eu estou pensando mesmo? Mas eu precisei treinar isso na minha vida todo dia, para não fazer besteira. Da onde está vindo isso? Não, agora não posso. Jesus tem misericórdia. Agora não posso. Não tira o dedo do zap. Não escreve no zap quando tu está com raiva. Não manda áudio quando você está com o coração. Não. Recicla o teu sentimento. Você tem tempo para respirar antes de botar o dedinho lá, para mandar os e-mails. Não revide, porque você acaba perdendo a bênção como este homem perdeu. Leia o restante da história depois. Ele falou assim, não, eu mandei tu pegar a vara que estava aqui perto da arca. Aquilo ali era, representava a presença do Senhor. E ele chega lá, arrebentou a boca do balão. Porque é assim que a gente faz. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar. Coloque-se de pé, por favor. É a oportunidade que Deus está nos dando. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Há em Deus coisas novas para nós. O que Deus nos pede essa noite é exatamente isso. Pense no que você está pensando antes de você fazer. Não seja influenciável pelo mal. As atitudes negativas que não conferem essa palavra tem sim uma influência maligna. Isso fere o coração do Senhor. O que tem perturbado? O que tem roubado a tua paz? Feche Feche seus olhos e coloque diante de Deus agora. O que está te levando a essa inquietação terrível? Consulta teu coração. De repente tem alguma coisa que Deus quer tratar. Em nome de Jesus. O Senhor não está aqui irado contra você, pelo contrário, Ele nos chama para falar: ei, eu vim aqui para falar para você que eu quero liberar a tua vitória. Mas há um impedimento que é chamado ora, murmuração, descontentamento. Deus não opera. Não opera. Porque tem divisor, tem misturas, tem contaminação. Tem veneno na panela da oração. Mas quando você fala assim: não, eu vou orar mesmo sem estar gostando dessa situação. Eu não vou deixar mais isso contaminar meu coração. Feche os seus olhos. Queridos, você precisa orar agora. Porque eu ouvi uma palavra dessa, irmãos. E não se rever a sua vida. Não faz sentido você estar aqui ou você estar em casa. Talvez agora Deus está liberando para você a tua vitória. Pai, nós te louvamos nessa noite. Pedimos perdão, peça perdão por todo o pecado da murmuração que feriu teu coração. Pedimos perdão porque nós temos o vício de murmurar e nós repreendemos agora em nome de Jesus todo espírito de murmuração da nossa vida. A tua palavra diz que a boca que jorra água doce não pode jorrar água salgada. E nossos lábios são frutos de louvor ao teu nome, Senhor. Purifica nossa mente e os nossos lábios. Nós rejeitamos pelo poder do nome de Jesus Cristo, do sangue do Cordeiro, toda influência maligna, Senhor. Ó Deus amado, concernente a murmuração que fere teu coração, vai contra a tua vontade e os teus preceitos. Muito obrigado porque nós temos o caminho da cruz. E nessa noite nós deixamos nos pés da cruz, no teu altar, ó Deus amado, a nossa confissão, na convicção, na certeza que há remissão e perdão no sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus Cristo, bendito Espírito Santo que habita em nós, que nós somos a tua casa, nos traz a memória, nos traz a memória no decorrer do dia, da nossa vida, do nosso trabalho, Senhor, que nós não podemos murmurar, que no nosso descontentamento nós entregamos tudo ao Senhor, para que o mundo veja em nós a diferença. Ó Deus amado, e perguntar qual é a razão do nosso comportamento diferenciado, nós diremos: é o Senhor. Que sejamos luzes e esteios, em nome de Jesus, no meio dessa geração corrupta, perversa, que olhe em nós e veja a glória do Deus vivo. Portanto, nessa noite, mediante a nossa confissão, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Nós não queremos começar o ano de novo levando essa carga tão pesada, mas hoje Ele está nos pés da cruz e recebemos de Ti o perdão. E nós vamos continuar prosseguindo, ó Deus bendito, dando graça em todas as coisas, em nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Deus te abençoe. Olha, vou te dar uma receitinha que eu aprendi simples. Deus é simples. Muito simples. Nós que complicamos as coisas. Nós falamos com Deus com simplicidade e Ele nos ouve e nos responde com toda simplicidade e bondade. Sabe o que foi que eu aprendi a fazer uma oração? Eu já contei isso aqui. Havia algumas áreas da minha vida tão difíceis de tirar, que um dia eu cheguei para o Espírito Santo e disse assim: Senhor, por favor. Agora eu sou crente. Lá atrás, eu me converti. E eu fiquei sabendo na Bíblia que mentira é pecado. Eu minto muito. Eu mentia muito, né? Então, já que o Senhor mora em mim, eu li da palavra que o Senhor... Essa oração sincera, gente, simples. Que teu Espírito habita em mim, eu sou tua casa, tua morada. Duas coisas eu quero. Eu fumo, eu não quero... Na hora da minha cabeça de crente novo convertido, eu não quero encher o Espírito Santo de fumaça. Então... eu não quero mais ser viciada em cigarro. Porque aqui mora ele, então eu vou ficar com cheiro de fumaça. Vou, na minha cabeça vinha assim, nossa, eu vou encher a casa do Senhor de fumaça. Dois. Todas as vezes que eu estiver mentindo, por favor, acenda uma luzinha assim, tic-tic-tic, luzinha vermelha. Opa, você não pode mentir. Me ajude na minha fraqueza até que eu seja forte. Bom, sabe que Deus me libertou? Ele me libertou assim. Por que a gente fica inventando oração? Inventando coisa? E não fala a verdade para Deus. Fala a verdade para Deus. Eu sou um murmurador, Jesus. Eu murmuro demais. Então, por favor, me ajude que eu não quero mais murmurar. Então, quando eu for abrir a boca para murmurar, eu vou lembrar da mensagem, eu vou dar um glória. Amém? Deus te abençoe e boa semana para você. Dani.